Nós voltamos a falar sobre essa questão das enchentes, deslizamentos. Conversávamos há pouco aqui com o professor da Poli, falando como a gente age na hora da urgência, mas peca no momento de planejar as situações que vão acontecer. Talvez não com a intensidade de ontem, não se sabe, né? Os meteorologistas não sabem a quantidade de chuva, a quantidade de água que vai cair, mas se sabe que algum estrago ocorrerá e isso precisa ser programado. Quer dizer, se gastasse em prevenção, você não teria, inclusive, a perda de vidas, mas os outros prejuízos que advêm de uma situação como essa, enchentes e deslizamentos. E a gente vai falar do ponto de vista também das pessoas diretamente atingidas. Converso com a professora Raquel Ronick, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, é colunista aqui da rádio, fala sempre às quintas-feiras, né, professora? Mas hoje está também contribuindo conosco para analisar esse assunto. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Professora, viver na cidade de São Paulo, nos grandes centros, virou uma situação de risco em determinados, né? Quanto a determinadas questões. A gente sabe que vai chover muito no verão e esses eventos extremos são cada vez mais imprevisíveis. A gente vai ter que lidar com essa realidade. Agora, chover ou não pode ser a nossa referência apenas. A gente tem que planejar. E por que aqui não se vê isso como prioritário? A gente sabe que, conversava agora com o especialista, as obras são caras. São caras, mas tem que haver manutenção, além de novas obras. E por que isso não é prioritário?
Bem, vamos tentar entender, Roxane, para além da questão das obras de correção, quer dizer, no momento em que a cidade já foi ocupada de uma forma completamente perigosa do ponto de vista de risco, isso que é bem importante dizer, que o problema não é a chuva, o problema não é o rio, o problema é a forma como nós ocupamos um espaço, que é esse espaço da região metropolitana de São Paulo, que é extremamente irrigado, tem mais de 1.500 quilômetros de rios e córregos, como nos relacionamos com essas águas. E a maneira como nos relacionamos com as águas, a política urbana da cidade de São Paulo, é absolutamente trágica, porque, historicamente, o rio, alguma coisa para colocar dentro de um canal, ocupar o máximo possível, rentabilizar o máximo possível as suas margens, desviar esse curso, enfim, e ocupar o máximo possível de espaço que pudermos, independente da topografia, independente da cobertura vegetal e da condição geológica dos terrenos. Essa é a maneira como nós fomos ocupando essa cidade e continuamos ocupando a cidade, por incrível que pareça, porque o modelo de expansão da cidade, aquilo que a cidade ainda está crescendo, continua repetindo exatamente a mesma forma de ocupação. Então, Roxane, uma questão é, bom, já ocupou desse jeito, já encheu, já sofreu as consequências, tem a questão de obras e a tecnologia para tentar minimizar isso. Mas eu gostaria de levantar esse outro aspecto, que é o aspecto também do planejamento e da prevenção, que é o risco, não é alguma coisa pré-existente e natural. O risco é 100% uma decisão decorrente de como as coisas foram sendo ocupadas. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente fala áreas de risco, aconteceram, por exemplo, mortes de pessoas que sofreram deslizamento de suas casas por estarem, é assim que os meios de comunicação explicaram, né, para os seus leitores as ocorrências, porque estavam em áreas de risco. Então, se a gente for pensar, a maior parte do território da cidade de São Paulo era de risco. 25% Sim. de toda a área de São Paulo é sujeita à inundação, né? Então, em tese, a questão está colocada para todos. O problema é como, com que condições as pessoas ocuparam áreas que são absolutamente sujeitas a deslizamento ou a incêndio, e por que elas ocuparam essas áreas? Que é a questão mais importante, porque ninguém vai se meter numa área sujeita a deslizamento porque gosta ou porque quer, Roxane.
É claro, sem dúvida alguma. Agora, o atendimento à população é que é a grande questão. Quer dizer, o que você vai fazer com essas pessoas? Porque primeiro se deixa instalar, se deixa ocupar, como a senhora descreveu a situação. É, o que vai se fazer com essas pessoas agora? Vai só dizer, olha, colocar a placa sujeito à inundação, você vai só dizer, né, você vai ter que treinar essa população a atender as autoridades, avisando que aquilo é uma emergência. Qual vai ser a nossa realidade daqui para frente?
Então, eu acho que tem duas dimensões. No que você está falando, com toda a razão, tem uma dimensão que é uma dimensão assim, de gestão. Né? Uma vez já ocupadas as áreas, uma vez já as pessoas morando ali, e na impossibilidade imediata de oferecer a essas pessoas uma solução mais adequada de segurança da sua moradia, seja no próprio local, através de obras e intervenções de estabilidade, de condução das águas, que são possíveis de fazer, ou através do deslocamento para outra solução de moradia próxima, não sujeita a essa condição, ou menos sujeita a essa condição, uhum, que é isso o que tem que se fazer, mas há também sistemas de gestão e de monitoramento de emergência, sistemas de alerta que envolvem as próprias comunidades, a partir de momentos de chuva, que acionam a saída das pessoas, que o problema fundamental são os mortos e feridos, além das perdas materiais também. Mas sistemas de alerta que possam evitar essas mortes, fazer com que essas áreas, em momentos de mais concentração de água, que já estava evidente, porque já tinha chovido aqui há meses, nós estamos num verão chuvoso, possa ser acionado. Isso pode ser feito, sim, de forma permanente, os custos envolvidos nisso não são tão altos. Mas a minha questão, Roxane, é o seguinte: quando é que nós vamos parar a máquina de produção de situações de vulnerabilidade na cidade por absoluta falta de uma política urbana e habitacional que atenda às necessidades de uma população que não encontra resposta para isso, nem no mercado, nem na política pública hoje? Essa é a questão que me preocupa. Eu estava agora examinando um levantamento realizado pelo IPT em 2010. Vou te contar, há muito tempo nós conhecemos quais são as áreas mais vulneráveis e mais sujeitas a deslizamentos em São Paulo. Isso é conhecido nosso.
Sim.
Essas áreas, uma das que, por exemplo, estão bastante sujeitas a esse tipo de ocorrência, que se situam na região norte, aqui na região da Cantareira, e observando agora com pesquisas lá no nosso laboratório, no Lab Cidade, o que nós estamos examinando é que, com a abertura do Rodoanel na região norte, estão aumentando, mas aumentando muito, as formas de ocupação ali, de pessoas que foram removidas, de pessoas que não conseguem mais pagar o aluguel na região norte em função da valorização imobiliária que ocorreu ali, e que não tem outra alternativa senão justamente se instalar em áreas que são sujeitas a deslizamento.
Problema
Mas
na
isso
certa.
É porque... Não, isso vai ser problema na certa, evidentemente. As principais vítimas serão elas, justamente. As que pagarão o pato dessa história serão elas. Mas nos recusamos a enfrentar uma discussão mais pesada em relação às alternativas de moradia, porque sem alternativas de moradia não há como tratar essa questão dos deslizamentos e muitas vezes também de assentamentos que estão próximos a córregos e, portanto, são sujeitos a enchentes. Então, essa é também uma dimensão da prevenção, Roxane, que eu acho extremamente importante. Não é possível que, diante de uma tragédia como essa, por exemplo, nós temos uma declaração do nosso governador dizendo que, apesar de que as pessoas estavam na área de risco, lamentamos as suas mortes. Perdão, né? Na verdade, nós, o governo do Estado de São Paulo, o governo da Prefeitura de São Paulo, a sociedade paulista e paulistana, é responsável, sim, por aquela situação de moradia e por aquelas mortes.
Professora Raquel Ronick, da FAO, colunista aqui da rádio, quinta-feira volta a conversar com o nosso ouvinte aqui. Muito obrigada por sua contribuição, professora.
Eu que agradeço, Roxane. Bom dia para você, para todos os ouvintes da Rádio